Boa tarde a todos. Cumprimento todos os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde. Cumprimento também os servidores da casa, radio-ouvintes, internautas que estão assistindo. Sendo assim, declaro aberta a 46ª audiência pública de 2021 da Câmara Municipal de Ouro Preto, referente à prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde do segundo quadrimestre de 2021. Nesse primeiro momento, vou conceder a palavra à Secretária Municipal de Saúde, senhora Glauciane Rezende, para fazer uso da palavra por 30 minutos, podendo prorrogar para mais 5 minutos, 5 ou 10 minutos, se for necessário. Como temos vários representantes da Secretaria Municipal de Saúde, caso queiram fazer uso da palavra após e também do Conselho Municipal de Saúde, caso quiserem fazer uso da palavra após a apresentação da secretária, é só fazer a solicitação da palavra com a Marisa, da assessoria, ou com Kleisler, da assessoria de comissões. Tá bom? Caso alguém que esteja nos assistindo queira fazer alguma pergunta, as perguntas podem ser feitas pelas redes sociais da Câmara Municipal, pelo Facebook e pelo site da Câmara também, www.cmop.mg.gov.br. Sendo assim, então, peço que a Secretária Municipal de Saúde inicie a apresentação da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021. Como é que o senhor chama?
Geraldo.
Quem?
Geraldo.
O senhor Zé Dominga, que é o presidente da Comissão de Saúde, ele ligou aqui para a Câmara e disse que já está chegando. Como a prestação foi marcada para 13h30, e eu sou o presidente da Comissão de Participação Popular e Defesa do Consumidor, eu estou iniciando a prestação de contas para ele. Assim que ele chegar, ele assume meu lugar. Tá bom? Por nada.
Gente, boa tarde a todos. Então, na presença do vereador Renato, eu queria cumprimentar toda a Câmara Municipal de Ouro Preto, também cumprimentar toda a população, aos nossos ouvintes. Queria cumprimentar toda a minha equipe que veio, né, contribuir. Queria ressaltar, antes de mais nada, que nenhum secretário faz nada sozinho, né? E que parte do sucesso do nosso trabalho, ele está relacionado ao empenho da nossa equipe. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Foi unânime aqui hoje, né? Ficou bonito aqui. Então, eu sou Glauciane, sou secretária municipal de saúde de Ouro Preto. E, em conformidade com a lei complementar número 141, de 13 de janeiro de 2002, nós vamos iniciar, então, a nossa prestação de contas relacionada ao segundo quadrimestre de 2021. Aquela relacionada ao primeiro quadrimestre foi apresentada em janeiro desse ano. Então, vamos dar seguimento. O gestor do SUS, ele é obrigado a fazer a apresentação dessa prestação de contas à Casa Legislativa e ao Conselho, em especial à Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde. E somos obrigados a apresentar um relatório detalhado, tanto qualitativo quanto quantitativo, das nossas ações desempenhadas na Secretaria de Saúde. Vamos começar falando sobre as nossas auditorias. A saúde é um órgão que é frequentemente auditado pelo Estado, pelo Ministério da Saúde. E aí nós tivemos hoje, esse ano, nós tivemos a intervenção por auditorias, é um procedimento padrão. Passamos por auditagem de contas, e isso aconteceu em agosto desse ano. Foi um processo tranquilo de apresentação mesmo dos nossos resultados, apresentação das ações, das nossas contas, especialmente aqueles recursos que são direcionados pelo Estado, pelo Governo Federal, ao município para ações deliberadas e determinadas. E aí nós vamos passar, então, para um processo de apresentação e prestação de contas mais qualitativo, de que foram os serviços que foram apresentados à nossa rede. Todo o nosso recurso ele é convertido, basicamente, em serviço. É assim que a gente constrói na saúde. Então, vamos começar pelo nosso primeiro eixo, está um pouquinho reduzida a letra, sempre que é bastante coisa, mas eu acho que dá para todo mundo acompanhar. Quem não quiser, não puder e não conseguir, eu posso disponibilizar a apresentação depois. Né, nós temos, então, começando pela atenção primária, né, que é o nosso setor ordenador de sistema. É na atenção primária que tudo acontece. É lá que são investidos os maiores esforços e onde estão o maior número de profissionais. E aí, as nossas ações da atenção primária, elas se resumiram em três eixos, né, que foram ordenação do sistema, programas e parcerias ministeriais do Estado e produtividade. Né, ordenação do sistema. Né, reconhecendo as necessidades de saúde da população, a coordenação da atenção primária participa das atividades com a finalidade de organizar todas as necessidades da população em relação a todo e qualquer ponto da saúde. Então, toda a entrada do usuário na rede é feita pela atenção primária, preferencialmente, contribuindo, assim, para planejamento de ações com o objetivo de garantir que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde das pessoas. Seguem, então, as atividades que foram realizadas. Composição da comissão organizadora do Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19. Né? Não tem como fugir disso. Né? Todas as secretarias de saúde do país e do mundo, né, digo, posso ousar dizer, estiveram envolvidas com a operacionalização do Plano Municipal de Imunização. Isso foi uma prioridade para nós nesse ano, tendo em vista a necessidade que tínhamos de vencer essa etapa do coronavírus. Então, foram feitas inúmeras reuniões, né, semanais para definição de público-alvo de vacinação, conforme quantitativo de doses disponibilizado. Foram muitas reuniões de planejamento para poder fechar número de doses recebidas previstas e número de doses a serem aplicadas. Né, foram feitas reuniões para planejamento das ações, formação de equipe. Né, tivemos um grande percentual das nossas equipes envolvidas com as ações de imunização esse ano. Disponibilização de profissionais vacinadores na sede, vacinação pela equipe de enfermagem, em parceria com todos os agentes comunitários de saúde. E aí, para Ouro Preto, tem uma especificidade, porque não basta a gente operacionalizar somente na sede, a gente precisa operacionalizar também nos distritos. E aí, a nossa especificidade territorial exigiu da gente uma capacidade de manobra, uma capacidade de organização gigantesca, para que a gente não andasse divergente nos distritos e na sede. Né? Isso foi uma prioridade nossa. Além disso, a gente, né, teve uma colaboração na organização e execução na vacinação dos pacientes acamados. Então, só a vacina, a gente demandou três ações, que foi organização em sede, distritos e pacientes restritos ao leito ou restritos ao domicílio com capacidade de locomoção parcial. Né? A gente fez questão de atender esses pacientes em seu domicílio. Tivemos, então, a composição do Comitê Covid para discussão de assuntos pertinentes à organização da assistência no município no cenário pandêmico. Foi no segundo quadrimestre, parece que já foi há muito tempo, né? Mas foi no segundo quadrimestre que tudo apertou. Né? Foi em maio que a gente começou a terceira onda em seu pico e foi em maio que a gente começou com as maiores demandas de diagnóstico, tratamento, internação, tanto em leito clínico quanto em leito de UTI. Então, foi o nosso pior cenário, foi no início do segundo quadrimestre. Então, a participação desse comitê, ela foi essencial para que a gente conseguisse sucesso também. Um outro comitê também que a gente tem, que é um comitê de articulação de crise, né, que é coordenado por mim, pela Isabela, nossa superintendente de rede, pela Consola, em que a gente está em contato direto com a nossa equipe da UPA, com a diretoria técnica e com o nosso gerente da UPA, também com a diretoria clínica, e a gente conseguiu se organizar e se estruturar em tempo real para a gente dar conta dessas demandas lá da UPA, especialmente nesse segundo quadrimestre, maio, junho e julho, onde a gente teve uma enorme demanda de pacientes COVID. Uma outra coisa que nós precisamos nesse segundo quadrimestre, aí vocês não tirem de mente que esse foi o nosso pior cenário, foi a questão da ampliação de testagem para COVID dos pacientes sintomáticos respiratórios. através da realização de teste rápido. Esse teste rápido de antígeno nasal não tinha na rede, a gente conseguiu introduzir de março a abril, né, iniciando com total capacidade no segundo quadrimestre, que é aquele teste rápido, né, que é realizado na hora, e ampliamos essa testagem para atenção primária, além da nossa ala COVID da UPA. Tivemos que construir também, em tempo recorde, um processo de monitoramento de pacientes sintomáticos e com exame positivo para a COVID, foi em parceria com a Vigilância Sanitária e também em parceria com a UFOP. Né, a gente quer aqui render os nossos agradecimentos à nossa equipe da UFOP, da professora Renata, professor Wander, professor Lucas, né, todos muito alinhados nessa construção e nos ajudaram aí, alcançamos um índice de até 90% de monitoramento de pacientes COVID domiciliados. Né, a gente sabe que esse monitoramento domiciliado foi um segredo de sucesso nesse controle da pandemia. A orientação das equipes de saúde da família, através de documentos norteadores do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual, quanto ao atendimento de pacientes com condições crônicas de saúde durante as ondas verde, amarela, vermelha e roxa. Nesse momento, a gente teve que se reinventar também, porque a gente foi obrigado a induzir, a estimular a diminuição da circulação de pessoas. Só que as demandas de paciente crônico, acamado e aquelas doenças pregressas, elas não desapareceram. Então, nossa equipe de atenção primária, mais uma vez, bravamente, teve que dar conta, além do aumento da demanda relacionada ao COVID, teve que manter os cuidados, o acompanhamento, o monitoramento desses pacientes que não deixaram de existir, né? Especialmente aqueles mais graves, são crônicos da rede mesmo, que a gente precisa acompanhar e monitorar. A gente acabou construindo recompondo o nosso colegiado gestor com compartilhamento de processos de trabalho através da discussão dos avanços e dificuldades encontradas para que assim possamos otimizar as ações de serviço de saúde. Isso não existia. Nós também implantamos, Consuelo e eu, junto com a nossa equipe, uma reunião quinzenal de colegiado gestor, onde todos os gestores da saúde se reúnem para a gente discutir as demandas e tentar melhorar a interlocução dos diversos pontos da rede. Reuniões de categoria para discussão dos processos de trabalho, né? Os nossos profissionais não se encontravam, não estavam reunindo, também, né, por contribuição da pandemia, a gente conseguiu retornar em parte essas reuniões de categoria para melhorar os nossos alinhamentos. O segundo eixo foi um eixo de programas e parcerias. A gente sabe que a saúde é feita de programa, de parceria, que grande parte do nosso recurso vem dessas ações, né, desses programas federais, ministeriais, né, dos programas estaduais. Então, como a gente recebe esses recursos, além da gente fazer, da gente construir e aderir a alguns programas, a gente precisou, então, construir planos de trabalho para esses programas e precisamos, inclusive, alinhar o cumprimento de metas para que a gente se mantivesse recebendo esses recursos mesmo durante a pandemia. Então, desenvolvimento das ações relacionadas ao programa de saúde na escola, né, que tem por objetivo a execução de ações em saúde no ambiente escolar, como alimentação saudável, prática de atividade física, saúde mental, promoção da cultura e paz. Né? Então, nós fizemos adesão ao programa de saúde na escola, que não tinha. Foi um pouco, o plano de trabalho ficou um pouco reduzido, né, a algumas ações, porque a gente estava com a limitação das escolas fechadas por conta da pandemia também no segundo quadrimestre. Conclusão das obras de reforma da Unidade de Saúde de Engenheiro Corrêa, que foi uma parceria com a Vale, né? Essa obra já está concluída e a unidade já está funcionando. Realização de oficinas temáticas do programa Ciclo Saúde pelo SEDAPS da Vale, com as equipes de Manoca, Saramanha, Pocinho, Topázio e Caminho dos Diamantes, foi um outro programa também, ação de reparação da Vale, que nos contemplou com a doação de alguns equipamentos, com bens de consumo. Recebimento de equipamentos mobiliários para as unidades de saúde de Saramanha, Serra do Siqueira, Mote, São Bartolomeu, também pelo programa de ciclo saúde da Vale. Tivemos também a aprovação do projeto emergencial em Antônio Pereira, como parte da reparação da empresa Vale, que está sendo desenvolvido no distrito, que contempla todas as ações de saúde naquele local. Nesse primeiro momento, a empresa vai subsidiar a contratação de 3 psicólogos, 1 assistente social e 1 psiquiatra para atendimento aos usuários lá da equipe de saúde da família. Esse plano de reparação emergencial foi construído, ele começou a ser construído final de fevereiro, início de março, foi construído ao longo de todo o segundo quadrimestre, com inúmeras discussões, inúmeras reuniões infindáveis, né, que a gente tinha todos os dias à noite, muitas vezes com a comunidade, Ministério Público, né, com representantes da saúde da Vale até que a gente conseguisse chegar num consenso e conseguisse afinar aí um acordo de reparação emergencial. Agora tem um segundo momento, que aí perpassa não só pelo emergencial, mas vai para uma ação mais permanente. O terceiro eixo da atenção primária foi a produtividade do segundo quadrimestre. Então, aqui serão apresentados os dados da produtividade da equipe de saúde da família. São dados silenciosos, que a gente não faz ideia, né, que estão lá. Às vezes, as pessoas vão trabalhando em silêncio. Quando a gente assusta com o que a gente produziu. É importante ressaltar que esses dados foram obtidos durante os períodos mais restritivos da pandemia, de onda vermelha em roxo, onde nós mesmos induzíamos essa restrição de circulação. Essa informação é de grande relevância, pois foi por orientação do governo estadual e federal que houve priorização do atendimento remoto, suspensão de atividades coletivas, com o objetivo de reduzir o número de usuários nos dispositivos de saúde e garantir assistência presencial dos portadores de doenças crônicas descompensadas e sintomáticos respiratórios. Então, foi um período em que a gente priorizou atender aqueles pacientes mais graves e os pacientes que porventura eram suspeitos de coronavírus. E aí está pequenininho, não sei se todo mundo vai conseguir ler, mas esses foram o número de atendimentos realizados em Ouro Preto durante o segundo quadrimestre. De consultas médicas, nós tivemos 29.963 consultas médicas registradas no sistema. Consulta de enfermeiros, 16.793. E aí vale ressaltar que essa consulta do enfermeiro é uma consulta um pouco mais demorada, por isso ela é em menor número, porque normalmente o enfermeiro ele está vinculado aos programas, né, aos programas ministeriais, programas de controle de doenças crônicas. Então, muitas vezes, não são atendimentos rápidos, porque não são atendimentos de demanda. Né? Você gasta um tempo para atender uma demanda de paciente, por exemplo, com uma dor de garganta, e um tempo infinitamente superior para atender uma consulta de pré-natal ou uma consulta de pé diabético. São dois de alguns dos milhares de procedimentos que o enfermeiro realiza na atenção primária. Consulta de outros profissionais de nível superior, né, 2.226. Visitas domiciliares realizadas, 21.447. Consultas de pré-natal em gestantes, 1.548. Consultas puerperais, 91 consultas puerperais no segundo quadrimestre. Consulta puerperal, aquela de pós-parto. Pericultura, 663. Atendimento pediatria, 241. Fonoaudiologia, 328. Fono em visita domiciliar, 62. Inserção de DIU por médicos na atenção primária foram 52. Retiradas de DIU por médicos da atenção primária no segundo quadrimestre foram 10. Né, muitas pessoas não sabem que esse serviço existe, mas ele está lá. Curativos, 1.016. Aferição de pressões arteriais, 26.659 aferições. Glicemia capilar, que é o açúcar no dedinho, né, do diabetes, 3.983. Testes rápidos para HIV, 415, para sífilis, 365, para detecção de hepatite B, 304, testes rápidos para detecção de COVID-19, 1.242 testes rápidos realizados na atenção, pela nossa atenção primária, mamografias, 836, citopatológicos do colo do útero, que é a prevenção do câncer do colo de útero, 882. Lembrando que esses números se resumem ao segundo quadrimestre. Atendimentos de saúde bucal, então, a gente tem aí nesse gráfico, né, em verdinho, mais escuro, os controles de lesão. Em azulzinho, são as endodontias. Em branquinho, periodontia. Em marronzinho, cirurgias odontológicas. Em verdinho, claro, foram as próteses. Lembrando que saúde bucal, ela não chegou a parar completamente, mas foi um dos serviços que ficou mais prejudicado pela pandemia, especialmente naquelas fases de onda roxa, onda vermelha e onda amarela, porque são procedimentos que envolvem muita dispersão de aerosol. Né? E a gente teve uma dificuldade importante de aumentar esse número de consultas por causa da nossa estrutura. Né? Precisa de divisão. Até hoje a gente ainda não conseguiu empresa que fizesse essa obra, mas a gente segue tentando. A gente abriu licitação, estamos esperando, mas da última acho que deu deserto. A minha equipe está aí, pode me corrigir se for o caso. Então, aí, basicamente, explicando isso que eu acabei de falar em relação à odontologia, né? Foram normas estaduais e ministeriais normas, né, que vieram por meio de notas técnicas, em que a gente teve, sim, que suspender os atendimentos odontológicos, né, em sua maioria, ficando apenas com os atendimentos emergenciais. Beleza. Aí estão, então, os atendimentos. Uma parte estão falando do atendimento presencial em saúde bucal em momento de transcovid de venós, de acordo com o programa Minas Consciente. Eu mesma não estou enxergando, mas, basicamente, são os momentos, né, onda vermelha e onda roxa, são os momentos mais restritivos, com certeza, de menores números de atendimento. Onda amarela foi um momento de assistência odontológica também, de urgência e emergência, com necessidades de atendimento inadiáveis. E na onda amarela, a gente começou a retomar os atendimentos eletivos, também só os essenciais, com base nos critérios de risco que o próprio Estado e o Ministério da Saúde determinaram. Na onda verde, e aí veio o melhor momento, né? Então, para a gente começar a retomar os atendimentos eletivos, mas mesmo assim nós ainda estamos presos na necessidade de realização da obra e a gente vai republicar o edital de licitação, tentando novamente alguma empresa para poder realizar essa obra para a gente conseguir ampliar o número de consultórios e colocar a proteção necessária nesses ambientes de dispersão de aerossol. Então, tudo aí está mais ou menos o que eu acabei de falar. Esses foram os números de atendimentos. Aí agora a gente já passou para atenção especializada, né, que é a atenção secundária da policlínica. Foram esse o número de atendimentos. Né, eu vou falar rapidamente. Anestesiologia, nós tivemos de consultas agendadas 176, mas foram consultas bem reduzidas porque a gente foi obrigado, né, a gente não conseguia regular a cirurgia, foi uma obrigatoriedade do Estado também, então o Estado fechou o sistema para que a gente regulasse cirurgia eletiva para a Santa Casa, nós ficamos restritos somente às emergenciais e às essenciais por um longo período e só agora que nós estamos conseguindo regularizar essas cirurgias eletivas, aumentar o número efetivamente, né, reflexo ainda da pandemia. Tivemos ali, então, angiologia, 407 consultas agendadas, cardiologia, 1.297 consultas agendadas, cirurgia geral, 393, ambulatorial, 114, cirurgia ambulatorial de dermatologia, 67, ambulatorial de ginecologia, 102, ambulatorial de urologia, que basicamente as vasectomias ou retiradas de verruga, 17. Consultas de urologia, 873. Endocrinologia, 379. Vale ressaltar que nós conseguimos zerar a fila de endocrinologia, né, nesse segundo quadrimestre, uma fila que estava gigantesca quando a gente assumiu. Ginecologia e obstetrícia, 662. Dermatologia, 658. Gastroenterologia e proctologia, 187. Proctologia e na UFOP não houveram consultas agendadas por causa da suspensão das aulas presenciais, dos atendimentos. Reumatologia, 276. Hematologia, 193. Neurologia, 341. Oftalmologia, 3.060 consultas. E aí vale a ressalva de que hoje em Ouro Preto nós temos um serviço de oftalmologia de excelência, né, com linha de cuidado em catarata, glaucoma, entre outros procedimentos que a gente não conseguia com PPI estadual e hoje a gente tem pactuado no nosso município com recurso próprio. Ortopedia, 1.276, otorrino, 512, pneumologia, 532, essa especialidade ficou em ascensão agora, né, durante a pandemia, especialmente no pós-Covid, né, a gente teve bastante demanda. Psiquiatria, 145, geriatria, 66, medicina interna, que é a da carteirinha, 85. Exames realizados na policlínica no segundo quadrimestre. Ultrassonografias obstétricas, 352, pélvicas femininas, 54, transvaginal, 494, abdômen, fígado e vias biliares, 45, abdômen total, 308, aparelho urinário, 198, parede abdominal, 43, pélvica masculina de próstata, 92, Doppler de vasos, 129, tireoide, 81, partes moles, 49, inguinal, 18, bilateral de mama, 108, Doppler de vasos de membros superiores e inferiores, 297, bolsa escrotal, 26, e articulação, qualquer que seja ela, 347. Então, foram um total de 2.641 ultrassonografias realizadas no segundo quadrimestre, período de restrição por pandemia. Né? A gente tem potencial para fazer muito mais. Procedimentos realizados na policlínica, famosa espirometria e também ascensão por conta do Covid, 47, vasectomia 7, raio-x 1247, eletrocardiograma 906, isso ali pelo município, e pelo ICSMEP na policlínica, transvaginal 80, articulação 90. Produção da nossa clínica de óleos, também capacidade reduzida, né, por conta da pandemia, tem ele por mês, mas eu vou só no total para ser mais objetiva. Glaucoma, 271, catarata, 72, cirurgia de catarata, 153. Reabilitação, que é o nosso serviço de fisioterapia, é um serviço que segue funcionando de, sim, com sua capacidade máxima, porém é um serviço cuja demanda não para de crescer. Então, é um serviço que a gente conseguiu aprimorar, mas será necessário mais investimentos, né? Especialmente agora, para ampliação da fisioterapia respiratória. Então, a gente consegue retirar da fila 100 pacientes, na mesma proporção entram 150. A gente não consegue reduzir essa fila de jeito nenhum e a demanda só vem crescendo. No segundo quadrimestre de 2021, não foi diferente, né? Então, a gente só não tem fila de espera para os emergenciais, mas aqueles que não são prioridade zero acabam ficando na fila e alguns, infelizmente, acabam esperando por longo período sem atendimento, o que é muito ruim para nós, mas é um período também de crise dos setores de reabilitação. Se você for procurar hoje até profissionais da rede particular de reabilitação, você não consegue imediatamente. É um profissional que está difícil de conseguir atualmente. Então, esses dois slides, basicamente, eu falo da fila de fisioterapia. Tratamento fora do domicílio, que é o que que é o famoso TFD. Né? Esses são alguns procedimentos são realizados por pactuação estadual. Né? Não compensa para o município ter todos os serviços dentro do município, especialmente os municípios de pequeno porte. Obviamente, todos os municípios de médio e pequeno porte, eles terão que pactuar PPI, ou seja, eles terão que pactuar recursos, né, divididos para poder conseguir centralizar ações que são hiperespecializadas. Então, por exemplo, isso explica por que nós não temos nefrologia em Ouro Preto. Por que nós não temos? Porque a PPI é direcionada para Mariana. A PPI é um recurso estadual que direcionou todo para Mariana. É uma forma de você não pulverizar o recurso, porque quando você dilui recurso, fica mais difícil você construir serviço de excelência. Então, o Estado vem, centraliza o recurso da nefrologia num município da microrregião, no caso da nefrologia Mariana, e aí Mariana atende Ouro Preto e Itabirito. Da mesma forma, por exemplo, o serviço de diabetes, né, que é o CEAI, que é o Serviço de Diabetes, Cardiologia de Médio e Pacientes Graves. A PPI desses serviços é direcionada para Itabirito. Então, Itabirito acaba recebendo paciente de Ouro Preto e Mariana, porque não compensa Ouro Preto, Mariana e Itabirito ter um CEAI. O custo é muito alto, é hiperespecializado, e aí a gente não centraliza recurso. Então, aqueles ali são basicamente esses de PPI. Tá? PPI é um pouco difícil mesmo de entender, mas eu fico à disposição para explicar depois, no momento separado. Então, de oftalmologia, aí eu preciso ressaltar que não dá. Por isso que a gente tem que contratar, por exemplo, esse SMAP. Porque, por exemplo, ali nós, pela PPI, nós realizamos dois atendimentos de oftalmologia pelo Estado no segundo quadrimestre. Se a gente for ficar só com a PPI, a gente só teria aqueles ali. Então, o município não pode, o paciente não dá conta de aguardar. Então, a gente precisa contratar serviço próprio. Então, a gente acaba deixando alguns pacientes especiais para utilizar esse serviço do Estado e acaba contratando o serviço próprio, por exemplo, esse SMEP, para a gente fazer o básico e o maior volume, né? Então, está ali, oftalmo 2, fora domicílio, ortopedia 3, urologia 1, cirurgia geral 1, ortopedia infantil, basicamente são aqueles que a gente não resolve aqui. Do CA e de Itabirito, tem que, né, ressaltar que o serviço também estava em atendimento reduzido no segundo quadrimestre. Urologia 3, cardiologia 40, endocrinologia 93, mastologia 341, pediatria 0, ginecologia 51, CAF, que é cirurgia de alta frequência 9, pré-natal de alto risco 112, oftalmo 36, retinografia... Maranha? Só me distraí um pouquinho. Retinografia 6, AGF 4, CDP 3, laser 31. Então, esses são procedimentos que são realizados lá em Itabirito, por exemplo, no CEAI, né, foram 729 desses dois serviços, atendimentos fora do domicílio. Lembrando que não é qualquer paciente que acessa esses serviços, precisam de critérios, precisam de atender critérios bem específicos para eles serem encaminhados e ocuparem as vagas de atendimento nesses serviços. É, procedimentos bem específicos, vocês vão ver que são coisas mais raras da gente ver. Por exemplo, alergologia infantil, 2, bucomaxilo, 1, cardiologia infantil, 1, cirurgia plástica, 5, dermatologia de adulto, que a gente não conseguiu resolver aqui no município, 1, endócrino adulto, 1. Esses são os casos mais graves que vão, né? Que a gente não tem especialista aqui em Ouro Preto para resolver casos tão específicos. E aí foram esses números, no total de 38, depois eu posso explicar melhor. Eles estão também registrados no sistema. Tudo nosso é registrado em sistema, todo mundo pode ter acesso, tá bom? É, esses procedimentos também fora: angiorressonância cerebral, densitometria óssea, ajuste de fluxo de oncologia, oncologia e cirurgia geral, oncologia clínica, oncologia radioterapia, oncocirurgia, oncurologia, oncohematologia, oncomastologia, onco de mamografia categoria 5, onco de gineco, neurocirurgia, cirurgia plástica. Vocês podem ver que a oncologia é toda fora, porque a PPI da oncologia é toda centralizada, basicamente, para nós, né, de Ouro Preto, em Belo Horizonte, né? O Estado custeia esses serviços. Então, a gente não pode, por exemplo, custear esse serviço aqui, porque a gente estaria cometendo o que diz... Nós estaríamos contrário à Lei 8.080, que diz que a gente não pode ter duplicidade de meio para uma mesma finalidade. Então, a Lei 8.080 é a lei que rege o SUS. Então, assim, a gente tem esses serviços todos construídos pelo Estado, pactuados por PPI, né? Ouro Preto tem a sua pandemia, oncologia é prioridade zero, então é por isso que a gente não tem uma contratação de um serviço de oncologia aqui em Ouro Preto. A gente tem que utilizar esses serviços, e também não faz sentido a gente ter custeio de um serviço que já é pago pelo Estado, tá? As demais foram ressonâncias, também não dá, a gente precisa ter ressonância à parte. É, alta complexidade de oncologia, também foram essas tomografias que foram realizadas, né? Alta complexidade, e aí foram esses os números que foram. Vocês acreditam que a aranha me mordeu? Mordeu mesmo. Esses aí foram serviços de oftalmologia, que precisaram ir para fora do domicílio. Né, córnea, catarata, glaucoma, retina, plástica, só aqueles que a gente não dá conta aqui, né, que a gente precisa de mais densidade tecnológica para atender. Lente de contato, por exemplo, a gente tem a nossa lente de contato aqui pelo SISMEP, mas uma a gente precisou mandar, porque às vezes o custo dela pelo consórcio ficaria muito caro. Então, a gente acabou precisando encaminhar. Procedimentos realizados pelo ICISMEP, né? Então, aí, retina, injeção intravítrea, córnea ceratocone, retinografia, acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, estrabismo, ecobay, anglês, audiometria, ecocardiograma, teste ergométrica, PAF de próstata, tireoide, eletroencefalograma, tomografia, ressonância, densitometria. Tratamentos fora do estado, em algum momento, às vezes, o paciente precisa sair, não é muito frequente, mas a gente tem pacientes que, às vezes, a gente precisa custear para ir para Bauru, Curitiba, Rio e outros municípios. Diárias da casa de apoio. Foram 5.254 diárias pagas na casa de apoio, só no segundo quadrimestre, 722 pernoites, né, num total de 5.976 atendimentos na casa de apoio. Controle e avaliação foram esses procedimentos, né? Endoscopia, cistoscopia, colonoscopia, nefrologia, cirurgias eletivas, gasometria e catarata, né? São os serviços que a gente consegue realizar aqui. Esses foram os totais ali, 117, 41, 99, 28, 230, 158, respectivamente. Depois posso disponibilizar a tabela. Prestadores de serviço, gente, o LAPAC, né, que é o Laboratório da Escola de Farmácia, né, foi um total de 1.831 exames realizados pelo LAPAC, raio-x foi um total de 677. Passando, então, para a RAPS, que é a nossa Rede de Atenção Psicossocial, a gente teve um momento também bem difícil da atenção psicossocial, que as ações também foram paralisadas pelo Estado no momento em que as pessoas mais precisavam de atendimento de saúde mental. O Estado reduziu esses atendimentos e a gente teve que se reinventar também. Mesmo assim, a gente conseguiu, né, manter uma parte dos nossos atendimentos. E aí eu vou frisar ali, para eu não me delongar muito mais, nós tivemos um total no segundo quadrimestre de 4.883 atendimentos na rede de atenção psicossocial, que envolve CAPS 1, CAPS adulto, né, e, na verdade, CAPS 1, que é o CAPS adulto, CAPS AD, né, álcool e drogas, e CAPS infantil. Deixa eu ver se tem mais algum ali que compensa eu comentar. Intervenções familiares foram 643, intervenções domiciliares por parte da RAPS, 83, oficinas externas, 14, oficinas internas do serviço, 280, permanência dia, 1.441 pacientes ficaram em PD na rede de atenção psicossocial de Ouro Preto no segundo quadrimestre. Pensando também que uma boa parte ficou limitada pelo Estado, a gente não podia fazer PD por causa da pandemia. A gente tem potencial para muito mais. Esses foram os pequenos procedimentos que foram realizados. Para não delongar também, não vou citar, mas a tabela fica à disposição para quem tiver interesse. Atendimentos de urgência, né? Foram um total de 910 atendimentos do SAMU, incluindo empenho de USA e USB, que USA e USB são ambulâncias diferentes, né? Uma é com mais recurso, outra é com menos, uma é para casos mais graves, outras menos, só para entender em linhas gerais. UPA, né, atendimento, né, de urgência e emergência, foram aqueles números ali por mês, num total de 4.380 atendimentos na UPA no segundo quadrimestre, de adulto e pediátrico, 1.380, lembrando que todos os serviços do país reduziram o número de atendimentos pediátricos na pandemia, né, e está associado a diversos fatores. Santa Casa, né, nós temos um contrato com a Santa Casa, é uma grande parceira nossa. Procedimentos clínicos realizados na Santa Casa no segundo quadrimestre, 823, cirúrgicos, 419, pensando que a gente estava proibido de regular, então ali só está os procedimentos de urgência e emergência, os procedimentos totalmente essenciais. Transplantes, nós não tivemos nenhum no segundo quadrimestre. Um total de 1.242 internações. Assistência farmacêutica, né, nós temos hoje cadastrados 239 medicamentos padronizados. Tivemos muita dificuldade nesse primeiro ano para a compra de medicamento, e não se deve à falta de recurso, não se deveu à falta de solicitação, de emissão de edital de compra. A grande dificuldade de aquisição de medicamento do ano de 2021 para qualquer município esteve relacionada ao mercado, né? Uma grande parte dos recursos para a indústria farmacêutica, e aí é uma leitura mesmo de cenário, que é importante que todo mundo faça, a indústria farmacêutica, ela passou grande parte do primeiro semestre de 2021 empenhado na produção do kit intubação. Então, a gente teve uma falta desabastecimento de uma série de insumos que o mercado não estava preparado para a pandemia, especialmente para a segunda e terceira onda. Então, como a gente teve uma grande demanda de kit intubação, né, só o Leandro, a Isabela, o Alex e eu sabemos os esforços e as articulações junto ao Estado, junto a parceiros de fora do município, para que a gente não deixasse faltar kit intubação aqui em Ouro Preto. Mas, basicamente, a indústria, ela esteve ocupada produzindo essas coisas, e aí a gente não conseguia comprar esses materiais, boa parte deles, porque eles estavam disponíveis no mercado. Então, por exemplo, as dietas enterais, não explica, porque a gente sabe que está faltando, a gente precisa reconhecer isso. Mas nós tivemos praticamente 4 meses empenhados em orçamento, a gente em serviço público, tudo a gente precisa orçar, precisa cumprir a lei para comprar. Então, por exemplo, orçamento de dieta enteral a gente não conseguia, porque a indústria não tinha. Então, a gente teve essas dificuldades. Por exemplo, simvastatina, deserto de mercado, a gente não conseguiu nenhum prestador que pudesse nos vender simvastatina naquele momento. Então, nós tivemos uma dificuldade enorme de construir esses processos de compra, mas, graças a Deus, eles estão sendo finalizados e numa velocidade que eu até gostaria que fosse bem mais rápida, mas numa velocidade que agora deu uma melhorada, a gente está conseguindo reabastecer a rede com esses medicamentos padronizados. Mas nós passamos muito aperto, né, Alex? Assim, falta de fentanil, falta de... Não foi fácil, né? E não foi só para a gente, foi para bastante, para muitos municípios. Bom, então estão aí os programas de tuberculose, esquistossomose, hanseníase, todos a gente fornece, medicamentos padronizados. A gente tem a quantidade de todos, mas se eu for colocar todos aqui, nós vamos ficar aqui o resto da vida contando medicamento, mas eu tenho isso à disposição para quem tiver interesse também. Vigilância em saúde. Nenhum setor, sim, todos trabalharam muito, mas a vigilância foi um setor que ficou altamente evidente nesse período de pandemia, especialmente no segundo quadrimestre, porque ela teve que dar conta dessas articulações todas. E a vigilância é um serviço que não para, porque além dela dar conta daquilo que é endêmico, das questões de saúde, ela ainda tem que dar conta de vigilância epidemiológica, tem que dar conta de vigilância e análise situacional de saúde. Não é porque existe Covid que não existem as outras coisas, né? Então, pode até ser que não estivesse na mídia, mas a vigilância estava cuidando de Covid, mas estava cuidando de dengue, tuberculose, esquistossomose, HIV e todas as outras demandas que sempre existiram antes. A vigilância não teve essa opção. Tem a vigilância sanitária também, que não pôde parar, né? Os estabelecimentos continuaram funcionando. Vigilância ambiental também, que não pode parar. Controle de zoonoses, né? A gente também não pode parar, que é uma causa importante. A gente está ali, o Gir também, que, e o Jordan, que estão lá arduamente lutando. E vigilância em saúde do trabalhador. Então, todas essas ações são responsabilidade da vigilância, além da pandemia, além da vacina, né? Que quem operacionaliza é a superintendência de rede, né, e a sua rede de apoio, mas que, na verdade, ela é coordenada pelo setor de imunização, que é vinculado à vigilância. Então, é um setor que trabalhou muito. A vigilância constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, vigilância, análise e uma série de outras coisas. Eu acho que parou de funcionar aqui. Não está funcionando. Se quiser ir passando aí para mim, por favor. Então, a equipe de vigilância, ela é composta por todos esses profissionais. Pode passar. Acho que agora funcionou. E aí, são uma série de ações que são realizadas diariamente pela vigilância, né? São infindáveis ações, mas tem reposição de formulários de notificação em unidades, digitação de tudo o que acontece, de toda notificação é digitado e monitorado pela vigilância, envio de material biológico para Belo Horizonte, abertura de fichas de investigação, encerramentos de casos, investigações epidemiológicas, de óbitos de mulher em idade fértil, materno, óbito infantil, doenças e agravos, declarações de óbito, declaração de nascido vivo, envio de planilhas para o Ministério da Saúde, de tudo e quanto é tipo de doença que vocês podem imaginar, citamos ali meningite, sarampo, rubéola, envio de todos os dados para a Secretaria Estadual de Saúde, contatos com os outros municípios, elaboração de boletim epidemiológico. Tem o SAI, que é um serviço lá de infectologia. Todas essas ações são realizadas lá pelo SAI. Foram realizados 52.825 atendimentos pelo SAI, que é o CTA, né, que é o setor de infectologia, que envolve HIV, AIDS, hanseníase, tuberculose, leishmaniose, todos esses procedimentos aí. Indicadores de vigilância sanitária, tem todos aí também, que é o percentual de estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário municipal inspecionados, 291, percentual de conformidade de relatórios de inspeção, 79, e aí são infindáveis os procedimentos, não vou ler todos, porque vai ficar pesado, mas, por exemplo, até a emissão de receita de remédio controlado é feito pela vigilância. Então, incorrendo em todas essas ações, foram 1.049 procedimentos com indicadores de vigilância sanitária. Atividades de vigilância ambiental foram um total de 450 ações, incluindo suporte de atividades à questão do Covid, monitoramento de cólera, emissão de alvará, notificação de Formisus, palestras e trabalhos educativos, relatórios de inspeção, inspeção de ETAs e SAAs, monitoramento de turbidez e tudo quanto é questão de vigilância ambiental estão listados aí. Controle de zoonoses, né, e doenças transmissíveis pelo Aedes, tratamentos focais 33.252, com pontos estratégicos foram 38. Inquéritos caninos também, coletas de sangue 21, teste rápido de leishmaniose 21, sendo 6 positivos e 14 negativos, e envio de amostra para a FUNED 21. inúmeras ações de vigilância epidemiológica, de vigilância de zoonose, né? Foram inúmeras também, não vou ler todas, mas foram um total de ações de 2.029 ações envolvendo a zoonose, controles de zoonose. Vacina. Né? Além do Covid, existe mais vacinas, tá, gente? Não parece não, mas tem. E aí são todas as vacinas que continuaram e mantiveram oferta em todas as unidades de saúde, né? E elas continuam disponíveis. E aí nós fizemos aí um destaque para a nossa campanha de influenza, nunca foi tanto sucesso igual esse ano passado, 21.877 doses de vacina contra a influenza aplicadas. E tem inúmeras as outras, pentavalente, difteria e tétano, febre amarela, HPV quadrivalente, hepatite A, hepatite B, meningite, ACWY também, que é uma outra meningite, pneumonia, pólio. Essas vacinas continuam todas disponíveis e precisam ser procuradas pela comunidade nas unidades de saúde. Aí são os dados de vacinação, né, do segundo quadrimestre. Foi o momento em que a gente mais conseguiu avançar na vacinação Covid. Isso nos ajudou demais no controle epidemiológico, na melhoria do nosso cenário assistencial. Então, tá aí, a gente foi divulgando. Esse é o modelo dos nossos boletins. Esse daí já estava em onda vermelha, mas ele ficava todo roxinho em onda roxa, né? E foi um modelo que a gente usa ainda. Transporte. Né? E aí são os transportes que foram realizados no segundo quadrimestre. Administrativos, né, de serviços gerais, motoristas, está tudo aí. Frotas de veículos, ambulância, já mudou um pouco, mas essa é do segundo quadrimestre, então, ambulâncias são 17, vans são 2, administrativas 21, picapes 0, motocicletas eram 0, caminhão de unidade móvel 1, Kombi 0, ônibus 0. Viagens para Belo Horizonte no segundo quadrimestre, operacionalizadas pelo nosso setor de transporte, 3.861 viagens. Para Contagem, 116, Itabirito, 475, Mariana, 3.825, Ponte Nova, 37, Ibirité, 1, Betim, 994, Sete Lagoas, 5, num total de 9.314 viagens realizadas pelo transporte. Aqui é um resumo dos nossos recursos, né? Então, a gente tem aí basicamente os nossos recursos de impostos, foram 35.919.210. Transferências correntes, né, 78.730.473,55 e outras receitas. Deduções de receitas zero, um total de 114.649.683.066. As despesas estão aqui, né? Mínimo a ser, a gente tem um valor mínimo, né, a ser gasto, então era 17.197.000. Valor empenhado, 23, até o segundo quadrimestre, 23.620.026. Liquidado, 27.000. Pago, 27.000. Milhões, né? A gente não fala em mil, milhões. E eu não sei se acabou, você passa para mim, porque aqui falhou novamente. Nós recebemos recursos de várias instâncias, né? Então, recurso municipal, ali é segundo, tá? Quadrimestre, tá primeiro, mas é segundo. Municipal, 28.155.997. Estadual, 4.402.413,58. Recurso federal, 11.970.610,79. Num total de 44.529.021,71. Aí, mais ou menos, um gráficozinho para a gente entender qual é a distribuição dos recursos que a gente recebe. A maior parte é recurso próprio, né, recurso municipal. E aí vem o governo federal com 27% da nossa receita e estadual 10%. Pode passar. Aí são os gastos. Alimentos para animais, 18.807. Ele foi gasto com recurso próprio. Auxílio alimentação, 1.021.377,76, também com recurso próprio. Auxílios assistenciais TFD foram gastos recursos federais, 7.644.084. Com combustível, 129.263,91, também com recurso. Na primeira tabela, sempre recurso próprio, segunda coluna, recurso federal, terceira, estadual, a quarta Covid, mas nós não tivemos recurso Covid esse ano. consórcio CIAS e SISMAP. CIAS, para quem não sabe, é SAMU, e SISMAP é o nosso serviço de atenção especializada, consorciado. Então, foram R$4.141.126,28 com recurso próprio, R$258.999 com recurso federal. Despesas de exercício anterior, 664, esse é o último, tá? Diárias, 25.667, energia elétrica e telefonia e saneouro, 52.677, com estagiário, 162.500, fornecimento de alimentação, 157.154 com recurso próprio, 97.758 com recurso federal. Fundação Sorria, 433.509 com recurso próprio. Hospedagem de pacientes, 102.289 com recurso próprio. Judicialização e consultas e medicamentos, 685.629,38, também com recurso próprio. Locação de imóveis, 4.333 com recurso próprio e 95.110 com recurso federal. Locação e manejo de maquinário, equipamentos e outros bens e imóveis, 108.924 também com recurso próprio. E aí vem manutenção de veículos, 27.510, material de expediente, gráfico, limpeza, cozinha, 17.383 com recurso próprio, 6.927 com recurso federal. Material médico hospitalar, 597.000 com recurso federal, 160 com recurso estadual. Material permanente, 13.000 com recurso próprio, 21.000 com recurso federal, 21.000 com recurso estadual. Medicamentos e dieta enteral, 190.339 com recurso próprio, 356 com recurso federal, 317 com recurso estadual. Oxigênio, 20.146 foi pago com recurso federal. Equipe, né, e encargos sociais, impostos, 14.708.271,97 com recurso próprio, 2.840 com recurso federal. Santa Casa, 3.166.596 com recurso próprio, mais 3.961.000 com recurso federal, 2.342.000 com recurso estadual. Serviços de impressão e cópia, 75.784, recurso próprio. Publicidade e propaganda, 5.593, recurso próprio. Serviços médicos, odontológicos e laboratoriais, 829.068 com próprio, 63.000 com federal. Tarifas bancárias, R$55,00 com recurso próprio. Recurso federal com R$6.664,43. Transporte terceirizado, R$1.011.602,31 com recurso próprio e outros pagamentos no período está ali, num total de R$43.112.364,49. Aí a nossa equipe, né? A nossa secretária adjunta de saúde, que é a Consola, Maria da Consolação, nossa superintendente de planejamento, Maria do Pilar, superintendente de rede, Isabela Guimarães, superintendente de vigilância, Ana Paula Dias Fieto, o administrativo é o Diego de Luiz de Souza e a nossa diretora contábil é a Alexandra. Mas tudo isso é construído por uma equipe gigantesca que faz tudo isso aí funcionar. Não é muito fácil, mas funciona. Muito obrigada a todos.
Obrigado, secretária Glauciane. Gostaria de saber se algum membro presente gostaria de fazer uso da palavra, para se inscrever. Tem. Você vai levar o microfone, né? Para quem está nos assistindo, quem quiser fazer alguma pergunta, pode encaminhar. Pode fazer essa pergunta através das redes sociais da Câmara, pelo YouTube, Facebook ou pelo próprio site da Câmara Municipal. Gostaria de passar a palavra ao senhor Geraldo, ao senhor Geraldo, representante do Conselho de Saúde.
Bom, gente, eu queria aqui, de público, agradecer a secretária, em nome dela, toda a equipe, né? pela transparência que tem com o controle social, né? E a abertura que tem, tudo que tem. De bom ou de ruim a gente discute, né? Gostando ou não gostando, a gente discute e chega no entendimento. Então, isso para mim, para nós, foi um grande avanço no controle social. Segundo, eu queria deixar realmente registrado aqui nesses anais com relação à falta de transparência da prestação de conta da equipe anterior do último quadrimestre de 2020. Não foi uma coisa muito bem esclarecida para nós, controle social. E terceiro, também eu queria que ficasse registrado aqui nos anais dessa Câmara, é com relação ao falta de descaso até da comissão de fiscalização e, desculpa, da comissão de saúde, de não participar dessa audiência tão importante para toda a comunidade, né? Eles são todos representantes do povo e de quatro em quatro meses eles não conseguem participar e vir dar o apoio que eles deveriam dar como membro da comissão de saúde. No mais, muito obrigado.
Obrigado, senhor Geraldo. Está registrado o que o senhor comentou. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? O senhor Hilton. Com a palavra, o senhor Hilton.
Boa tarde a todos e a todas, né? A nossa alegria de ter mais transparência na Secretaria de Saúde. Meu colega já colocou com bastante maestria, né? Então, eu vou apenas fazer uma consideração à ausência dessa, um comentário à ausência da Comissão de Saúde nessa reunião. Nós gostaríamos que esta casa democrática, nós gostaríamos que os nossos representantes, os vereadores, tivesse projeto de saúde coletiva e não aquelas de ficar pensando possível eleitor. Até porque o dinheiro que vem para a Câmara, o recurso que vem para aqui, ele é uma contribuição de imposto de toda a população. Isso posto, nós gostaríamos de qualquer demanda que ele precise, enquanto usuário do SUS, ele tem que ser atendido com todo carinho. Agora, quando se tratar de outros, pode deixar que o SUS faz. E se a pessoa é acamada, o SUS, os agentes vão lá também. Então, não precisa de parlamentar empurrar cadeira, não precisa de parlamentar marcar consulta, não precisa de fazer nada disso, porque isso tem uma estrutura para fazer. Agora, é muito bem-vindo... Muito bem-vindo que a comissão participe com o Conselho de Saúde nos projetos de saúde, nas conquistas que ainda nós temos que ter nesta cidade. Por exemplo, se nós tivermos uma pandemia aí nas crianças, nós não temos uma estrutura. Que tal se nós produzíssemos um projeto juntos? O que não dá é para ficar fazendo promessa com o dinheiro dos outros. É confundir o gabinete com a Secretaria de Saúde. É fazer reunião na hora de serviço de posto de saúde com funcionários, sendo que ele não é missão dele, não é atribuição de fazer, igual aconteceu em Santa Rita. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, sou eu. Também está registrada as sugestões e a fala. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Os meus questionamentos, eu gostaria até solicitar a Glauciane que encaminhasse a cópia da prestação, como sempre é feito, para que a gente possa encaminhar para os outros vereadores também, e também para a Comissão de Saúde, por consequência. Para a Câmara, né? Tá. Então, a gente pede que encaminhe para todos os vereadores, até mesmo porque... Como a apresentação ela é bem, bem robusta, e seria interessante que a gente pudesse analisar melhor para depois fazer alguns questionamamentos. E talvez seja uma sugestão, se essas prestações viessem um pouco antes para a gente, até mesmo para a gente estudar, tentar analisar melhor, para que a gente possa já chegar com os questionamentos. Quando as secretarias têm um recurso menor, às vezes fica mais fácil da gente pontuar algumas coisas. E, em relação à saúde, eu sempre venho pontuando alguns requerimentos, alguns pedidos, às vezes eu pergunto diretamente. Então, nesse primeiro momento, em relação ao segundo quadrimestre, eu estou contemplado com a prestação de contas. Se mais ninguém quiser fazer o uso da palavra, eu estou olhando também as redes sociais, parece que também ninguém fez nenhum questionamento. Sim.
Queria só colocar, assim, acho que os nossos companheiros compareceram ali, nossos companheiros do Conselho Municipal de Saúde, queria externar minha admiração pelo controle social. Nem sempre foi assim, né? Os mais velhos se lembram de que o SUS era feito por uma grande minoria, por uma minoria, né? Uma grande minoria é triste, mas era feito por uma minoria que tinha ali o poder focal, né? E que não construía política pública de saúde. E aí o SUS, né, com a Lei 8.080 e o controle social com a Lei 8.042, foi uma grande vitória da sociedade, né, com o controle social. Então, os conselhos municipais de saúde, eles têm um papel importantíssimo no desenvolvimento das políticas públicas e coletivas de saúde. Né, o controle social, por lei, né, que é o Conselho Municipal de Saúde, ele está para a Secretaria de Saúde, assim como a Câmara Legislativa está para a Prefeitura. Então, ele tem um poder de controle, de fiscalização, que é importante. Então, é imprescindível essa transparência. Né? E aí, só para ressaltar, por exemplo, que o controle social é um grande avanço do SUS e que eu admiro muito esse caminho percorrido, porque ele é feito em defesa do SUS. Para além disso, essa prestação de contas ela é obrigatoriamente feita, respeitando uma lei federal, também ao Conselho Municipal de Saúde, que também é deliberativo sobre as nossas contas. Então, além de nós termos a Câmara como órgão fiscalizador, temos também como órgão fiscalizador o nosso Conselho Municipal e, em Ouro Preto, nós temos um conselho atuante. E por isso que eles estão aqui hoje, né? E isso, para nós, é importante, né? É um processo de construção. Para mais, assim, a nossa equipe está aí, e a nossa equipe toda, eu fiz questão que eles viessem e quiseram vir, mas para ressaltar isso, que saúde não se faz sozinho, né? Às vezes fica na figura da secretária, na figura da consola, mas nós duas não fazemos nada sozinho, tudo que a gente conseguiu de sucesso e de insucesso também, nós estamos juntos. Então, essa equipe está aí, a equipe que está na frente, a equipe que está coordenando. É uma equipe que está aberta para ouvir, que me apoia, me aconselha. Muitas vezes eu abro mão até daquilo que eu acredito, pelo que eles acreditam, e vice-versa, porque tudo é um processo de construção. Tá? Então, queríamos agradecer a abertura dessa casa para que nós viéssemos aqui. De fato, é um conhecimento muito denso, conhecimento muito técnico, demanda, sim, algum investimento de tempo. Saúde é muito diferente, né? Secretaria é muito diferente de saúde é muito diferente das outras. Então, eu imagino que dê um nó às vezes. Então, eu me disponho também, se houver necessidade, da gente sentar individualmente também, discutir pontos, trabalhar os nossos eixos de atuação, que é muito mais qualitativo do que quantitativo. É importante, no final, que os números fechem. Mas, mais importante do que os números baterem no final, é importante o SUS continuar de portas abertas, né? E eu sou uma grande defensora do SUS e essa equipe que está aqui também é. Então é isso, queria agradecer em nome da minha equipe, em nome da consola, e também agradecer a população que está sempre nos apoiando, nos ajudando, nos ensinando um caminho. Às vezes nós temos que aprender também, mas nós estamos de portas abertas para ouvir, conduzir, tratar e resolver coletivamente. Obrigada.
Obrigada. Sim. Eu vou só pedir para ele levar o microfone, porque como está sendo transmitido, aí é melhor se eu falar no microfone para todo mundo escutar. Ele está levando para o senhor. Eu passo a conceder a palavra novamente para o senhor Geraldo.
Eu queria também agradecer de público aqui a condução dos trabalhos pela mesa, que foi uma condição de trabalho neutro, né? Eu tenho vindo em outras reuniões aqui de prestação de conta e audiências públicas, onde que a mesa começa a tendenciar para onde não deveria ser. Então, meus parabéns ao senhor presidente.
Obrigado, senhor Geraldo. Eu também queria parabenizar a equipe da saúde. Eu geralmente participo sempre quando eu posso, participo de audiências públicas, de prestação de contas. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo maciçamente a presença de todos os membros da secretaria. E infelizmente, também eu vejo pouco a presença de representantes do Conselho. E eu parabenizo também os representantes do Conselho Municipal de Saúde por estarem presentes nessa prestação de contas. Em alguns momentos, a gente sente falta até do próprio Conselho para que possa gerar um debate, fazer uma discussão em relação ao que está sendo apresentado. E sob controle social é de extrema importância e que os conselhos possam, de fato, exercer um dos grandes papéis dele, que é justamente o controle social. Fizemos até uma indicação de criação de um conselho de transparência e controle social, para que a gente pudesse enriquecer isso mais aqui no município, e esperamos que isso seja abraçado de fato. Se mais ninguém quiser fazer uso da palavra, eu vou então declarar encerrada a 46ª audiência pública de 2021 da Câmara Municipal de Ouro Preto, da Secretaria Municipal de Saúde, referente à prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021. Tá bom? Uma boa tarde a todos.